Luiz Antônio Dias, historiador e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Como ministro do Trabalho e depois como presidente, ele será acusado inúmeras vezes de ser responsável por fomentar greves. Ou porque ele próprio incentiva através de algumas falas, né, indicando a necessidade de luta dos trabalhadores, ou pelo fato dele não reprimir as greves, né? Essa greve dos 700 mil que ocorreu em 63, o presidente da Fiesp fica indignado porque um representante dos trabalhadores foi recebido pelo ministro do Trabalho antes dele, que era o presidente da Fiesp. Ele disse, é um absurdo você atender um trabalhador à frente do empresário. Então, são questões, às vezes, que parecem menores, mas que pode gerar aí um certo desconforto, né?
João Goulart é nomeado ministro do Trabalho no governo Vargas em 1953, no meio de uma profunda crise.
No ano seguinte, Jango concede um aumento de 100% no valor do salário mínimo, gerando forte reação na classe empresarial.
Mesmo renunciando ao cargo, João Goulart se fortalece para a eleição de 1955, quando vence a disputa para o cargo de vice-presidente da República, com votação maior do que o presidente eleito, Juscelino Kubitschek.
Quem explica o cenário político da época é o ex-senador Pedro Simão.
Quando veio a eleição do Juscelino Kubitschek, o Jango terminou sendo o grande chefe do PTB, que apoiou o Juscelino e foi candidato a vice, e se elegeu junto com o Juscelino. Naquela época, o candidato a vice-presidente se elegia em cédula separada. Ficou o jogo do Juscelino e depois terminou sendo eleito novamente com o Jânio Quadros.
No período do governo de Juscelino Kubitschek, João Goulart tem algumas divergências com o presidente em momentos pontuais do governo, porém não é considerado um opositor.
A oposição fustiga o governo, que resiste e conclui sua grande obra, a inauguração de Brasília.
Em 1960, João Goulart vence outra vez a eleição para vice-presidente, mas o cargo principal fica com Jânio Quadros, com quem Jango tinha menos afinidade política, como relata o professor Luiz Antônio Dias.
A eleição do Jânio, a situação é diferente, é muito mais complicada, porque o Jânio ele é apoiado pela UDN, que é o partido que faz oposição ao PTB, né? E a figura mais importante da UDN é justamente o Carlos Lacerda, que foi o pivô da crise em 54, né? Porque o Lacerda ele sofre um atentado que seria atribuído ao Vargas, né? O Vargas comandante. E o Lacerda continua, né? Como um dos grandes focos, aí, um dos grandes responsáveis pela oposição ao governo do João Goulart.
Jânio Quadros renuncia em agosto de 1961. Neste dia, o vice João Goulart estava em missão na China e um impasse foi criado sobre a sucessão presidencial.
De acordo com Luiz Antônio Dias, parte do Congresso e dos militares, descontentes com a situação política do Brasil, não queriam a posse de Jango e o ameaçaram de prisão em caso de retorno ao país.
A questão é que isso não deu certo, porque o João Goulart volta para o Brasil via Uruguai. Ele entra pelo Rio Grande do Sul e em Porto Alegre o Leonel Brizola, que é uma figura importante também dentro do PTB e que era cunhado do Goulart, o Leonel Brizola havia iniciado a campanha da legalidade, né? Então tem uma rede de rádios que se estabelece através dessa rede que você tinha antigamente, e essa campanha da legalidade através dessa rede de rádios e dos movimentos políticos e sociais, estudantis, enfim, no país inteiro, acabam garantindo a posse do Goulart mediante esse acordo, né? O Goulart toma posse como presidente, mas quem vai mandar seria um primeiro-ministro, né? Mas é um período curto também, né? Você tem aí praticamente 2 anos e as coisas também com o parlamentarismo não avançam muito, né?
O mineiro Tancredo Neves, o gaúcho Brochado da Rocha e o baiano Hermes Lima exerceram o cargo de primeiro-ministro no período de quase 2 anos. Um plebiscito em janeiro de 1963 encerrou a fase do parlamentarismo no Brasil e devolveu o poder ao presidente João Goulart.